Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Temos hoje em estúdio Guilherme Neto, CEO do Lagar do Senhor Branco, responsável pela marca do Azeite Ceiras, um projeto que integra produtores de azeite com certificação biológica e produtores convencionais, dinamizador da produção de olivicultura tradicional e da indústria transformadora tradicional. Ao longo da sua carreira profissional, Guilherme foi manager da empresa Africa Forever, empresário agrícola, CEO da empresa Ora Bolas e foi representante da Associação de Jovens Empresários Portugal-China. Guilherme, bem-vindo ao programa Mestres do Negócio, é um prazer ter-te connosco.
É um prazer também do meu lado e agradecer desde já o convite endereçado à minha pessoa e ao Lagar do Senhor Branco. Estou aqui hoje a falar um bocadinho também sobre a marca Ceiras. É uma honra estar aqui neste programa Mestres do Negócio para poder partilhar um bocadinho da minha experiência.
Muito bem. A escolha do nome Ceiras foi feita por ser um nome curto e fácil de relembrar, situando o azeite na categoria tradicional, pois as pessoas que se recordam dos azeites feitos à maneira antiga lembram-se dos lagares antigos em prensas, mas com a utilização de ceiras, hoje em dia, capachos. A indústria tradicional portuguesa de extração de azeite representa apenas 2% a 4% do total da indústria nacional. Portanto, dentro deste contexto, o que é que te levou à criação deste azeite Ceiras?
Bem, a marca Ceiras foi um desafio lançado por mim, ou seja, eu sou oriundo de uma família tradicionalmente ligada ao mundo do azeite e o Lagar do Senhor Branco foi o meu primeiro projeto como empresário em nome individual, como sócio da minha mãe, ao qual relancei o lagar, e o lagar basicamente é um lagar antigo em que faz azeite à maneira antiga, ou seja, eu costumo dizer que é um carro de bois que anda como um Ferrari, ou seja, é fazer algo antigo, mas adaptado à tecnologia hoje em dia. Só que o que é que estava a faltar e o que é que falta muito no mercado? Nós temos grandes empresas de economia de escala, como a Galo, a Oliveira da Serra, entre outras, que basicamente são embaladoras. E depois temos os pequeninos produtores, que são muitos, mas que depois não têm estrutura. E o que é que eu pensei? Eu tinha que tentar estar no meio, ou seja, entre a grande escala e o pequenino, dar a estrutura ao pequenino, e um todo ganharmos competitividade para conseguir chegar a mercados como a Galo, Oliveira da Serra, em que têm muito maiores estruturas do que nós próprios, mas a união faz a força e daí eu ter criado a marca Ceiras com esse propósito.
Tu já vens de uma família que são produtores de azeite, portanto, quando Sim. tu entraste no negócio, que experiência é que tu trazias para poderes liderar este novo projeto?
Bem, a minha área de formação é de economia e de gestão. Fora isso, desde pequenino também tive uma veia comercial, ou seja, muito ligada à parte comercial, entender o porquê de se conseguir vender mais facilmente ou não se conseguir vender tão facilmente, quais os entraves, etc, etc. Ou seja, sempre fui uma pessoa curiosa ao longo do meu trajeto da minha vida e fez com que, estando ligado a uma família de olivicultura, ou seja, do meu lado do meu pai, com mais de 150 anos, ligada à olivicultura, e do lado da minha mãe, 70 anos, ou seja, sou oriundo de parte paterna, parte materna, do mundo do azeite, ou seja, toda a minha pessoa, basicamente, é azeite, não é sangue.
Olha, e nessa fase inicial, quando tu entraste, portanto, quer dizer, já vinhas de uma família onde já, quer dizer, a empresa, casa-mãe, o Lagar do Senhor Branco já existia, uhum. Quais eram aquilo que tu achaste que se calhar estava ainda a faltar para que tu pudesses chegar à visão que tinhas do próprio projeto do Azeite Ceiras?
Pois, ou seja, o projeto Ceiras nasce na necessidade de ter visto já, por exemplo, a marca Casa de Valbom do lado do meu pai, que é uma das marcas mais antigas do norte do país e com uma estrutura já bem sólida no mundo do azeite e de exportação e etc. E do lado da minha mãe, já com outras duas marcas, a marca Origens e a marca Quintão, já com menos estrutura, mas mesmo assim sim, já com 20 anos no mercado, o que eu noto sempre é, às vezes, a falta de produção, o que nos obriga, por vezes, a não conseguir vender, porque temos uma política muito da venda do que nós produzimos. E o que é que eu pensei na altura com a marca Ceiras foi, por que não agarrar naqueles pequenos produtores que já fazem azeitona no meu lagar e que normalmente levam esse azeite para casa e depois vendem sem análises e vendem sem rótulo e vendem sem nada, não é? Por que não juntá-los como meus parceiros de negócios e em vez de eu estar a ir a comprar à concorrência azeite para colmatar uma venda, por exemplo, não. eu vou utilizar os meus clientes, vou ajudá-los a ganharem mais dinheiro. É verdade que eu nesse negócio não vou ganhar os 100%, só vou ganhar aquilo que eu tenho de azeite, os meus 40% ou 30%, mas os outros 60%, porque não ajudar o meu cliente? Porque se eu ajudar o meu cliente, mais certamente ele vai plantar mais oliveiras ou vai cuidar melhor dos olivais, por sua vez vai trazer azeitona ao meu lagar muito melhor e com isto fazer uma referência de lagar e de azeites em termos mundiais. Pronto, é um bocadinho por aí.
Quando tu começaste a ideia, qual era aquela visão que tinhas para dizer? Se eu atingir A, B e C, este projeto será bem sucedido.
A única questão que me levou, ou seja, eu hoje, olhando para trás da marca Ceiras, eu acho que a marca Ceiras, quando eu a lancei, e ainda hoje, está um bocadinho à frente do tempo. Isto porquê? Porque as pessoas são um bocadinho mais velhas ainda, os agricultores, e ainda não têm a dinâmica da nossa geração, ou seja, da parte da internet, parte do storytelling, etc, etc. Ou seja, que normalmente nós, quando vendemos um produto, não estamos só a vender o que está lá dentro, mas estamos a vender muito mais do que o que está lá dentro. Estamos a vender uma história, estamos a vender uma causa, estamos a vender um perfil, ou seja, uma genuinidade. E hoje em dia, quando uma pessoa entra no supermercado, não é? Se pensarmos bem, hoje em dia, com a quantidade de produtos que estão ali, o consumidor nunca vai conseguir saber qual é que é o melhor produto ou o pior produto. Pode basear-se através do preço, não é? O mais caro teoricamente é melhor, o mais barato teoricamente não é assim tão bom. Mas na verdade, e isso não funciona. O que funciona normalmente para a cabeça do consumidor é ele ganhar ali alguma perspectiva sobre o produto, para ele próprio poder amanhã falar com a família porque é que consome aquele produto. Ou seja, não é porque é azeite ou porque não é um azeite bom, ouviu dizer que era um azeite bom, não. Ele acaba por conhecer o produtor, acaba por conhecer como é que o azeite é feito, acaba de certa forma como estar ligado ao produto. Sem perceber muito sobre o produto, acaba por ser uma proximidade que causa relação ao produto. E isso aí acho que é uma coisa fora do normal, porque normalmente as empresas são individualistas, não é? E depois já há as partes da cooperativa, que é uma coisa de cooperação, não é? Mas na verdade a cooperativa não tem muita história para contar. O que é que eu tentei fazer foi um meio da empresa individualista e da cooperativa, que é, eu sou uma empresa privada que funciona como uma cooperativa, no sentido de apoio aos meus parceiros comerciais, mas com isso eu ganhei, entre aspas, e nós ganhamos todos, histórias para contar, porque cada produtor tem uma história de família e tem um produto para poder apresentar sem estragar esse produto. Basicamente é isso.
Os produtores que vêm fazer o seu azeite no teu lagar e os clientes para os quais vendes o teu azeite, como é que tu descreverias esta equação ou estes dois públicos-alvos no início, quando começaste o teu projeto, e como é que eles se diferenciam nos dias de hoje? Vês alguma diferença? São os mesmos? Houve alguma evolução no mercado?
Ou seja, há aqui duas perspectivas de clientes, não é? Se estiveres a falar como eu, pessoa que lançou a marca Ceiras, e os meus clientes são os meus parceiros, que é o meu fornecedor, basicamente. É o que eu estava a explicar ao bocado, que é as gerações mais velhas acabam por ser um bocadinho resistentes à questão do Ceiras, pela questão do individualismo. Apesar do Ceiras ter uma parte individualista, que é, tem uma submarca, basicamente, recuando aqui um bocadinho atrás, a marca Ceiras foi inspirada na minha cabeça por duas grandes empresas. Uma foi a McDonald's e a outra foi a Nestlé, ok? Não tem nada a ver com a agricultura, não tem nada a ver com azeite, mas tem a ver com modelos de negócio, sim, com ideias de negócio. Ou seja, a Nestlé é onde é que eu quero chegar. Se perguntarmos certamente aí a um conjunto de pessoas se conhecem melhor a Nestlé ou o KitKat, que é a marca, provavelmente as pessoas vão dizer que conhecem melhor a Nestlé do que a marca KitKat. Porquê? Ou seja, a Nestlé está no cantinho inferior do rótulo e é mais conhecida e mais valorizada que a própria marca. E a marca Ceiras era exatamente isso, ou seja, a marca Ceiras é para ser a bandeira, mas o nome Eloy, Ceiras Eloy, é que vai ter que ser conhecido, vai ter que ser trabalhado. Porque é a história do Eloy, é a história do azeite, é a história do Carvalho Neto, não interessa, do nome da família que está ali representada naquela garrafa. A parte McDonald's vem no sentido de economia de escala. Ou seja, em vez de estar sozinha a combater o mundo inteiro, porque é que não nos juntamos todos? Podemos não ser uma cooperativa, mas funcionar num sentido de uma cooperativa, a união faz a força, e vamos todos à luta com a mesma bandeira, ou seja, o Ceiras. E depois, logicamente, distingue por subnomes, que é basicamente a Nestlé de cada um. E cada um tem que fazer esse trabalho, e do qual eu apoio também e ajudo, para diferenciar o seu próprio produto. Ou seja, nós temos duas economias. O que eu criei foi duas economias. Foi uma economia interna, em que Ceiras concorre contra Ceiras, Ceiras Carvalho Neto, Ceiras Eloy, Ceiras outro nome qualquer, e concorremos depois contra o resto do mundo. Só que o que é que ganhamos? O consumidor, a primeira coisa que vai se lembrar sempre é Ceiras e como é que ele é feito e qual é que é a ideia do que está por trás, que é a genuinidade do produto e a autenticidade do produtor, ou seja, do produto que está ali.
Portanto, vossa concorrência, a vossa definição de concorrência, como é que vocês fazem a estratificação? Portanto, são todos os lagares, são os lagares que fazem produtos de marca própria, são os lagares que se focam em produção biológica. Como é que tu fazes o mapeamento da concorrência,
ou seja,
para o teu negócio?
A marca Ceiras é uma marca completa, porque vai desde a gama biológica à gama convencional, vai de azeites extremamente bons a azeites, vamos dizer, correntes. E daí eu digo que não é só azeites extremamente bons, porque até há um processo de aprendizagem do próprio produtor como obter melhor qualidade ao longo do tempo, ou seja, o azeite e a agricultura não é uma coisa de fábrica em que se põe um produto e tem logo qualidade, não. Ou seja, o fruto e a apanha da azeitona tem muitos problemas para obter-se a qualidade. E não é standard, não é uma coisa standard ano a ano, é uma coisa trabalhada ano a ano. Ou seja, o produtor que está comigo vai desenvolvendo essa qualidade e quem é que é a concorrência, na verdade, do Ceiras. Não temos propriamente uma concorrência porque não há um modelo igual ao Ceiras, o conceito. Há sim em marcas próprias de embaladores e produtores em cada segmento em que a marca Ceiras consegue concorrer cada segmento desses.
E em relação ao posicionamento, como é que vocês se distinguem dos outros azeites? É uma questão de preço, é uma questão de qualidade, é uma questão de localização geográfica e o sabor do vosso azeite e dos produtores e do sabor ou da qualidade das azeitonas que trazem. Como é que vocês fazem esta distinção de posicionamento de marca?
O distanciamento da marca prende-se logo pela marca em si, ou seja, a marca Ceiras requer ou tenta puxar à antiguidade e à maneira como é feito o azeite. Ou seja, o nosso azeite é um azeite diferente dos demais, pela sua forma. Ou seja, isto é a mesma coisa que fazer um cordeiro num forno a lenha ou fazer um cordeiro num forno a gás. Ou seja, hoje em dia, grande parte do azeite é como a máquina de café de cápsula que temos em casa e não podemos dizer que esse café não tem qualidade. Claro que tem qualidade, mas é diferente do café que nós tomamos normalmente numa Cimbalini, numa máquina Cimbalini, de um café normal que é prensado. Ou seja, ambos têm qualidade, mas são completamente diferentes para o consumidor. E a marca Ceiras passa a ser a detentora, hoje em dia, na minha opinião, pelo menos da Península Ibérica, do que toca a fazer azeites à maneira antiga, com qualidade.
Muito bem. E nesse ponto, propriedade intelectual, vocês têm alguma propriedade intelectual que registaram? Fazem alguma monetização dessa propriedade intelectual?
Ou... Temos. A única patente que temos é basicamente sobre a marca. O conceito em si, não. Porque, de facto, este conceito, quando me veio à cabeça, esta junção de várias coisas na mesma coisa, ou seja, cooperativa, empresa individualista, tudo junto aqui, embrulhado neste conceito, há uma coisa parecida que não é tão hardcore, que é no mundo dos vinhos. Ou seja, o conceito existe, não há um termo para este tipo de conceito. Eu, na brincadeira, até digo que em direito comercial que eu estudei na universidade não há propriamente uma sociedade ou um conceito para este tipo de negócio, porque é uma mistura de conceitos que estão ali. Ou seja, o Ceiras tenta obter o melhor de cada mundo e isso é muito difícil. Tem alguns entraves, logicamente, certamente depois podemos falar mais à frente, não sei. Mas tenta ir buscar o melhor de cada mundo, basicamente.
Voltando só à pergunta de há pouco da concorrência, dentro do mercado há muitos lagares em Portugal que fazem o azeite da forma tradicional, da maneira como vocês fazem para ter o resultado dos vossos azeites?
Sim.
Ou
não.
Já está tudo industrializado e massificado?
O que é que há em Portugal? Em Portugal ainda há uma grande percentagem de lagares antigos, infelizmente, em Portugal. Esses lagares antigos ainda não se modernizaram. Ou seja, não se modernizaram, isto é, não é destruir a parte antiga e ir para o lagar moderno, que dito hoje, que é a grande maioria. É, como nós, manter a parte tradicional, mas inovando com a tecnologia sem destruir essa parte tradicional. Ou seja, mantendo tudo igual, só que mais rápido, mais eficiente, com mais higiene, de forma a obter azeites com qualidade. E com muita pena minha, aqui em Portugal, o lagar do Senhor Branco, ainda hoje, eu posso assumir como um dos melhores, se não o melhor lagar da Península Ibérica, no que toca a fazer azeites à maneira antiga, porque a parte tecnológica está lá sempre presente e nós tentamos sempre inovar toda a hora e aquilo que podemos melhorar, melhoramos, de forma a obter o melhor azeite possível daquela azeitona.
Falando de produtores, portanto, que são aqueles que vos trazem a azeitona para o lagar, e falando de clientes finais, que são aqueles que vos vão comprar os azeites. Certo. Como é que vocês conquistaram os primeiros de cada lado? Foi por consequência dos clientes que vocês já tinham no Lagar do Senhor Branco? Foi uma clientela que vocês arranjaram de uma outra forma? Como é que foi esse processo?
Houve várias fases, ou seja, eu já teoricamente herdo uma clientela do tempo do meu pai e da minha mãe no Lagar do Senhor Branco, ao qual eu começo a fazer algumas reformulações e quando lanço a marca Ceiras, tento logicamente vender a ideia e o conceito à clientela de base. Dessa clientela base entraram, por meu espanto, alguns parceiros e depois com o tempo e com a dinamização da marca Ceiras, o que é que acontece é que acabo por obter mais clientes no Lagar, novos, que vêm lá ter por curiosidade. Por curiosidade, acabam por ser parceiros e alguns deles ainda hoje se mantêm como meus parceiros e vendem o azeite para fora. Ou seja, muitos deles até são imigrantes, o que foi uma coisa boa para a marca Ceiras. Eu nunca ter ido à Alemanha vender Ceiras e temos lá um parceiro que é Ceiras e já vende na Alemanha há 3 anos a marca Ceiras. O negócio é dele, mas todos nós ganhamos. Ou seja, lá está, eu nunca fui à Alemanha vender Ceiras. E o Ceiras, eu sei que está na Alemanha.
Está presente na Alemanha.
Está presente na Alemanha. E é uma das vantagens deste conceito da marca Ceiras.
Para nós entendermos um bocadinho melhor o conceito do cliente perante as marcas, podes-nos dar alguma ideia de 2 pontos. O primeiro é o custo de aquisição de clientes.
Uhum.
Quanto é que vos custa adquirir um novo cliente ou um novo produtor? E o segundo é o valor de vida de cada cliente, ou seja, o Customer Lifetime
certo.
Value.
O primeiro, a nossa venda vem muito de boca a boca, ok? Vai muito palavra para palavra, o que faz com que esse custo não seja assim tão dispendioso, porque não fazemos grandes investimentos nesse ponto. Agora, posso ter uma ideia que o custo há de andar na ordem dos 10, 15 euros por cliente. Em termos de retorno ao longo do tempo, um cliente em média gasta connosco entre 200 a 400 euros.
Ok. E sabes...
Ano.
E podes-nos dizer, mais ou menos pela tua experiência, o tempo que cada cliente fica convosco? Ou cada produtor fica convosco?
Nós
quando entram,
muito,
ficam durante
certo,
muito tempo?
Nós apostamos mais na relação com o cliente, no que propriamente em negócios massivos, em que são obtidos unicamente, exclusivamente, quase por preço. O que nos interessa a nós não é o preço, o que nos interessa é o serviço que damos ao cliente e o cliente que valoriza essa experiência e esse produto. Ou seja, eu tenho clientes não da marca Ceiras, porque como eu disse inicialmente venho de uma família de olivicultura, nós temos clientes com 40 anos ou 50 anos, ou seja, que já vêm do tempo do meu avô e que continuam connosco. Ou seja, e essa aprendizagem toda, esse meu background que eu tenho, eu tentei colocar na marca Ceiras. E é esse o princípio, ou seja, o que interessa hoje é ganhar um cliente e mantê-lo. Não interessa se ele compra um garrafão ou uma garrafa e não interessa se ele vai comprar amanhã 1000 garrafões e 1000 garrafas. O que interessa é mantê-lo, porque mais vale grão a grão esta galinha ao papo do que um grão e depois quando a galinha morre já não há mais nada a fazer, não é?
E vês o mesmo com os produtores, ou seja, os produtores que vêm ao vosso lagar para fazer azeite, ficam convosco também durante...
Sim, há uma... Infelizmente, eu digo infelizmente agora neste caso, porque os lagares, como estavas a dizer, e bem, Mirandela, por exemplo, de onde eu sou, é o concelho em Portugal com mais lagares a nível nacional. Temos 22 lagares ativos a trabalhar e o que faz com que, com muita pena minha, ainda existe muita questão da tradição do olivicultor, ou seja, o meu pai ia fazer a azeitona àquele lagar, eu só vou àquele lagar. Ou seja, o que é que isso leva? Leva a que os próprios produtores não percebam bem as diferenças entre fazer um azeite à maneira antiga, um azeite à maneira moderna, porque é que é feito desta maneira, porque é que é feito daquela maneira, e o que é que isso vai originar no produto final. Ou seja, já temos logo um problema na base. Nem estamos a falar do consumidor, estamos a falar de produtores. Na questão da tradição, faz com que, por exemplo, o meu lagar, que é basicamente um museu aberto ao público a funcionar, produtor em Trás-os-Montes vai lá por tradição. E eu digo infelizmente porque deveria ser uma coisa mais de curiosidade. E, logicamente, se gosta do serviço, manter-se. E nós temos uma clientela fixa. Ou seja, o Lagar do Senhor Branco tem cerca de 800 produtores que, por norma, vão sempre ao lagar. E desses 800, mais ou menos 400 produtores são fiéis, ou seja, toda a campanha, ano a ano, vão lá. Depois temos o produtor saltitante, que é ano sim, ano não, porque há um ano que ele decide fazer azeite, No ano seguinte, como ainda tem azeite, já não vai fazer azeite, vai vender a azeitona, então já não aparece. E no ano seguinte, ou seja, no terceiro ano, volta a aparecer para fazer mais azeite. E depois temos, como qualquer negócio, temos o cliente indiferente, não é? Aparece lá uma vez e passado 5 anos vai voltar lá a aparecer. Pronto. Basicamente é isso.
E uma questão de preços. Como é que vocês determinam os preços para os dois lados da equação? Portanto, para os produtores e para os clientes finais. É com base no custo de produção, em produtos comparáveis, no valor entregue ao cliente ou qualquer outra metodologia usada?
Em primeira regra, ou seja, temos que sempre estar aqui a valorizar o azeite porque ele é feito de forma antiga. Ou seja, de forma antiga, tem um custo associado a essa parte de tradição e de qualidade e de saber.
E o tempo que demora a produzir, não é?
É isso. Ou seja, em termos de eficiência, não é? Uma coisa é uma máquina que trabalha por ela sozinha, outra coisa é já colocar um ser humano, já com também tecnologia à frente, mas nunca vai ser tão eficiente como uma máquina sozinha a ser operada. Essa é a primeira. Depois, em termos de custo, temos vários tipos de custo. A marca Ceiras concorre com ela própria, e depois concorre com o planeta, vamos dizer assim. Ou seja, onde é que eu quero dizer com isto? Ou seja, há um preço base que sai do lagar, ou seja, entre lagar e produtor, o meu parceiro, em que eu digo ao meu produtor que aquele azeite, no mínimo, tem que ser vendido àquele preço. E depois há a parte independente, individualista, que é a parte gira do Ceiras. É que cada um do produtor que está inserido na marca Ceiras vai, a partir daquele preço, pode vender mais caro, mais barato nunca pode, ou vende àquele preço, ou mais caro. E o negócio é dele, ou seja, tudo depende do azeite que tem lá e da maneira como ele consiga ou não chegar à valorização do seu próprio produto ao cliente. Ou seja, é normal um cliente poder encontrar uma garrafa Ceiras que custa 15 euros a garrafa e encontrar uma garrafa Ceiras a custar 9 euros.
Sim.
Porquê? Porque estamos a falar exatamente disso. Ambas são de Ceiras, é verdade, mas é Ceiras Carvalho Neto ou Ceiras Miranda. Ou seja, são de produtores diferentes que obtiveram um azeite muito parecido entre eles, porque têm a mesma cor da garrafa, é verdade, mas há um que valoriza mais a garrafa e consegue vender a esse preço e há outro que consegue ir, é a economia de mercado, não é? Basicamente há duas economias de mercado no mundo do Ceiras. É o que eu estou a dizer, há a parte interna, em que nós concorremos internamente, e há a parte externa, que são os outros concorrentes.
Olha, e tendo já a infraestrutura montada, portanto que já é um negócio de família,
sim.
Qual foi o investimento necessário para o lançamento da marca e vamos considerar uma média para o primeiro ano de atividade?
Sim, na altura, é engraçado que a marca Ceiras é desenvolvida exatamente no tempo do Covid, basicamente. E no tempo de Covid, por incrível que pareça, não havendo muita atividade, houve poupança. E houvendo poupança, deu-me motivos para investir na marca Ceiras e ser o meu pontapé de saída. E eu, na altura, segundo me lembro, quando lancei a marca Ceiras, o custo de investimento deste modelo de negócio, na altura, foi na ordem dos 50 mil, 70 mil euros. Entre 50 mil a 70 mil euros. No primeiro ano, quando lançamos, isto foi um projeto que, de retorno de lucro, a ter trazido no máximo 10 mil euros. Uma coisa irrisória. E porquê? E daí eu ter dito isto. É porque a massa associativa, vamos dizer assim, que não é uma associação, não é? Mas os produtores que estão inseridos nisto são produtores mais velhos, com 70 anos, 80 anos, 90 anos. Ou seja, não têm a nossa cultura de digitalização, não têm a nossa cultura de promoção de produtos, porque estamos a falar de produtores que estavam habituados a pôr no garrafão e venderem na rua ou venderem ao vizinho quando viessem sem análise. Sem nada. E quando se está a falar de um projeto em que estamos a englobar toda a gente, com mais experiência ou menos experiência, há aqui um custo, que é o custo de aprendizagem. E o que eu já percebi, e até hoje a marca Ceiras tem conseguido manter-se, mas eu acredito que a marca Ceiras vai ser, certamente no futuro, e não está muito longe, na minha cabeça, na ordem entre os 5 a 10 anos, ser uma marca muito conhecida a nível nacional e mundial, derivado a esta geração mais velha, pronto, já não estar presente, e não estar presente a geração mais nova agarrar-se a isto, e hoje em dia essa geração mais nova viver muito na cidade, ou seja, faz com que, basicamente, agarrar-se a modelos, como o meu modelo, que consiga valorizar a agricultura deles, que herdaram, e que já com estrutura e com tudo, para poder dinamizar e eles ganharem mais dinheiro. e não abandonarem a agricultura.
Ao longo destes anos, como é que tu tens visto o crescimento das receitas? Portanto, o ano passado tivemos a situação que tivemos com o mercado de azeite, com o mundo do azeite, não é? Porque havia escassez. Para além do ano passado, que se calhar foi uma exceção à regra, como é que tu vês o crescimento do negócio?
Há duas visões que me preocupam, por um lado, e por outro há uma visão que também não me preocupa assim tanto, mas há duas que me preocupam. Uma é que estamos a entrar num mundo de produção massiva, independentemente da origem, da tradição, de valores que são intrínsecos a cada cultura, a cada país. Ou seja, o meu medo como transmontano é que a minha casa, sendo uma das casas grandes de Olival, venha a ser um Alentejo. Onde é que eu quero chegar com isto? O transmontano, na minha opinião, é uma pessoa rica porque, desde o pequeno produtor ou o grande produtor, todos têm, ou seja, todos têm uma casa, todos têm 15 hectares ou 20 hectares de terra, têm um carro, têm escola, têm basicamente tudo. O que é que acontece? Se esse agricultor de 15 hectares amanhã deixar aos filhos, e os filhos basicamente abandonarem o olival, as casas grandes provavelmente vão se apoderar, ou seja, vão se tornar megalónimas. Ou seja, mais uma vez, produção. Acaba a questão da tradição e, ao acabar a questão da tradição, andamos numa competição desenfreada pelo preço. Ou seja, antigamente o azeite era um produto que dava alguma margem. Hoje em dia está-se a falar de negócio de volume, ou seja, margens mínimas, em que o consumidor acaba por não ter também carteira, muitas vezes até para acompanhar o que deveria ser o preço atual do azeite. E então faz com que a margem seja mínima. É verdade que o azeite subiu muito, como estavas a dizer, há 2 anos, mas na verdade também fica aqui uma dica: desde 1990 até 2021 o azeite nunca subiu, só subiu em 2022, 2023, ou seja, mas a mão de obra subiu, a eletricidade subiu, a água subiu, tudo subiu, e o azeite mantinha-se sempre a um preço de 20, 25 euros. Infelizmente, esta campanha, o preço atual do azeite, infelizmente, não sei o que é que está a acontecer, mas está a baixar outra vez para 25 euros o garrafão de azeite. E isso preocupa-me porque setores como o meu, tradicionais, em que tentam valorizar o produto, tentam valorizar a história das famílias, etc, etc, vão ter alguma dificuldade em valorização quando a maioria anda a vender azeites a 25 euros, claro, como se fosse óleo, basicamente.
E tem de justificar o preço e os custos do negócio,
não é? Ou seja,
não é?
Tem que se haver um investimento muito maior nessa difusão dessa mensagem do porquê o preço ser um bocadinho mais alto do que os demais.
Olha, tu há pouco disseste que valorizavas muito os clientes que tens, e que geralmente os clientes, quer da parte dos produtores, quer da parte dos clientes finais, ficam convosco durante muitos anos.
Certo.
Se eu te fosse perguntar como é que funciona o foco do vosso negócio entre adquirir clientes novos e a manutenção de clientes existentes, como é que tu definirias o volume de negócios destes dois lados? Ou seja, é-te mais rentável os clientes que estão contigo já há vários anos, ou é-te mais rentável o número de clientes que tu adquires novos todos os anos para o teu negócio?
É mais rentável aqueles que eu tenho. Porquê? Porque muitos deles começam, como eu estava a dizer nesta entrevista, com um garrafão ou dois, e ao longo do tempo começam, eles próprios basicamente quase fazem revenda à família, aos amigos, ou seja, aquele cliente passou de um garrafão, dois garrafões para 500 garrafões, ou seja, ao final se calhar de 5 anos, ele próprio acaba por ser nosso comercial também, e isso é muito mais rentável do que eu estar à procura de um cliente, ou seja, a relação vai aumentando com o tempo. E é logicamente essa relação aumentando com o tempo, clientes novos vão-nos aparecer à porta, basicamente, não é todos os dias, mas é quase todos os dias, para tentar criar uma nova parceria connosco. E é isso que eu estava a dizer, ou seja, para nós a relação é tudo. E muitas vezes fazemos nós próprios a entrega do azeite para manter essa relação.
E para comunicar e para manter estes clientes envolvidos com a marca? Portanto, estamos a falar de marketing. O que é que vocês fazem para clientes que já existem e o que é que vocês fazem para atrair novos clientes dentro do contexto do marketing?
Para clientes que já existem, normalmente nós temos uma política, muitas vezes, de incentivar ou de oferecer produtos que não têm nada a ver com o azeite, mas que estão ligados à nossa cultura, a Trás-os-Montes, que o cliente ganha um mimo. Portanto, não estamos ali pela venda, estamos ali pela relação. Pronto. E de clientes novos, nós propriamente investimos muito no storytelling, ou seja, na parte de internet, feiras, loja a loja.
Durante estes anos todos que a marca tem estado ativa, lembras-te de uma campanha de marketing que tivesse marcado, ou em termos de resultados, ou em termos de novos clientes que entraram? Há alguma coisa que tenha feito de diferença nessa campanha que vocês fizeram?
Sim, ou seja, quando lancei a marca Ceiras, passado um ano, já de ter alguns parceiros, decidi começar a fazer vídeos de como é que eles apanhavam a azeitona, quem é que eles eram, porque a ligação à terra. E quando comecei a lançar esses vídeos, ou seja, no segundo ano da marca Ceiras, houve uma forte adesão de pessoas, de visualizações, que fez com que até o lagar em si ganhasse mais notoriedade e visualização também. E com isso ganhar clientes novos.
Olha, e para o futuro, como é que tu vês a expansão da marca Ceiras?
Eu, para o futuro, a expansão da marca Ceiras vai se prender muito na questão da internet, ou seja, a internet vai ter que ser o grande motor da marca Ceiras, porque a marca Ceiras só por si só é um storytelling que não acaba. E acho que é por aí o caminho, mais uma vez não pelo preço, não pela loja em si, mas pela difusão da mensagem, da tradição, da parte familiar e da genuinidade que tem lá dentro daquele produto.
Tu há pouco falavas que você já tem o azeite de Ceiras à venda em vários países, estás como a Alemanha.
Uhum.
Vês a expansão para novos países, novos continentes, como também um objetivo da marca para este ano ou para os próximos 3
Sim,
anos?
Sim, o principal objetivo é que esta marca seja difundida pelo planeta Terra. Se houver mais planetas, melhor. Mas para já, planeta Terra. Ou seja, neste momento na Europa estamos mais ou menos em 4, 5 países. Eu gostaria muito de chegar à Ásia, por exemplo, ao Japão. O Japão valoriza muito o azeite e a China também, de certa forma. E Japão e China como culturas antigas que são e que percebem muito bem aquilo que eu estou a transmitir de tradição, família, valores, etc, etc. Acho que são mercados indicados para a marca Ceiras estar presente. E pronto, ou seja, tentar difundir o máximo, sim, mas ir devagarinho e bem do que te parece e mal.
Muito bem. Em relação a pessoas que tu precisas para fazer com que este negócio aconteça, portanto, quem é a tua equipa, quantas pessoas mais ou menos têm e se nos pudesse explicar as funções que eles têm dentro dos vários pontos de atividade.
Certo, ou seja, aqui o Lagar do Senhor Branco é uma pequena e média empresa, ou seja, não é uma empresa com uma grande estrutura no sentido de departamentos. É muito à base de família, mas uma família que basicamente está repartida em vários setores. Eu estou na parte da produção e na qualidade e na gestão em si do negócio. Mas depois tenho como apoio pessoas de família ligadas à parte comercial internacional, à parte comercial nacional, à parte financeira e à parte de contabilidade e de marketing. Marketing foco mais eu hoje em dia, logicamente que necessito amanhã investir um bocadinho mais na parte de marketing, mas pronto, basicamente é isso.
Ok. Em relação à contratação de novas pessoas, o que é que tu te focas mais? É talento e currículo? É vontade de aprender? É espírito de equipa? Colaboração de curto ou longo prazo? O que é que para ti valorizas mais quando atrás talento para trabalhar contigo e na tua equipa?
Sem dúvida, primeiro ponto, vontade de aprender. Nós hoje em dia vivemos num mundo em que as pessoas gostam de ser valorizadas e muito bem, mas temos que ter sempre curiosidade por aprender. E quando a arrogância está lá no modo operandi do trabalho, ou seja, não havendo essa humildade de querer aprender, a empresa acaba por perder e o negócio acaba por perder. E eu costumo dizer que as empresas, como tudo na vida, é feito por pessoas. Uma empresa só é boa se as pessoas que estão lá dentro são boas. Não é a marca, não é a empresa em si. É a pessoa que está, a pessoa ou o grupo de pessoas que estão ali envolvidas. Por isso, a vontade de aprender e, logicamente, a experiência que elas têm, já no campo, são, para mim, o mais importante.
Numa parte pessoal, e as últimas duas perguntas que eu te vou fazer, erros. Em que áreas é que consideras que os gestores séniores ou empresários cometem os erros que se podem tornar mais críticos, que os podem fazer perder negócio ou mesmo perder o negócio em si?
A vontade de crescer rápido. Eu penso que muitas vezes os empresários, logicamente, têm o sonho de atingir objetivos e muitas vezes põem o carro à frente dos bois, não é? Dão um salto maior que a perna e isso depois pode criar dificuldades de capitalização e de manutenção do negócio.
No tópico liderança, o que é que significa para ti liderar?
Liderar é uma palavra muito grande. Porquê? Porque liderar tem que se liderar, na minha opinião, principalmente pelo exemplo. Esse foi assim que eu fui ensinado em família e eu tento sempre passar o exemplo aos demais, de forma a tentarem seguir-me e conseguir, como equipa, chegar a um bom porto.
Ao longo da tua carreira, como é que tu viste a tua liderança evoluir?
Foi engraçado porque eu desde pequenino tive momentos de liderança, desde os meus 13 anos até à atual, até os meus 35 anos, tive várias experiências de associativismo, de empreendedorismo, até de escola, da universidade. Tive que liderar projetos e mais tarde agora na parte empresarial. E fez com que eu percebesse que à base do exemplo, para mim é o caminho mais correto.
Guilherme, obrigado por ter estado connosco neste episódio dos Mestres do Negócio.
Obrigado eu ao Mestres do Negócio e obrigado, Eloy, por este grande convite e espero ter contribuído alguma coisa para a dinamização do Lagar Senhor Branco e da marca Ceiras, bem como conceitos de negócio e visões de negócio. Obrigado.
Foi um prazer ter-te connosco. No próximo episódio continuaremos as conversas com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referência nos seus setores e transformaram ideias em negócio de sucesso. Obrigado por terem estado connosco e até ao próximo episódio. Ouça este programa sexta-feira às 10 horas, com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém.
Freguesia de Belém. A sua voz aqui para o mundo.